história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 13 mês de novembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Presidente do PL, Arion Aziguil, fala sobre participação de 3 vereadores na Câmara Rondonense. Vereador Coronel Wellington quer uma reunião na segunda-feira para discutir sobre a sede do BPFROM em Marechal Cândido Rondon. Mercedes premia professores com R$ 2.000 que se destacaram com práticas inovadoras.
Guilherme Heisen.
Cristo Rei conquista 2 títulos e encerra o futsal de base com chave de ouro. Diversas atividades esportivas integram o Ecoturismo 2025. No Brasileirão, Atlético Mineiro cede empate ao Fortaleza.
Claudinei Domingues. 92 alunos participam da formatura do Proerd em Pato Bragado. César Reck.
Conab estima safra 2025-2026 em 354 milhões e 800 mil toneladas.
Regis Guerreiro.
Cobrador diz ter sido assaltado e sequestrado em Marechal Cândido Rondon. 2 mulheres são vítimas de estelionato em Nova Santa Rosa. Ex-presidente do INSS é preso em operação gigante da Polícia Federal.
Gladstone Pacheco.
De olho no avanço da ovinocultura, Sistema FAEP mapeia o setor no Paraná. Agricultura paranaense critica a cobrança complementar do seguro rural. Emenda impede escolta policial e benefícios do Estado a invasões de terras.
Carla Escher.
Solenidade ontem marcou o encerramento do projeto A União Faz a Vida.
E ainda, Polícia Militar apreende agrotóxicos contrabandeados em Assis Chateaubriand. Airsoft será atração no Ecoturismo 2025, que começa amanhã em Porto Mendes. Homem é preso pela PRF com 83 quilos e 500 gramas de cocaína.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, segundo o CIMEPAR, anote aí, CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. João Marcos, ontem recebi muitas mensagens, o pessoal falando, acho que vocês andaram errando aí, na previsão do tempo, porque vocês não falaram que teríamos pancadas de chuva na tarde de hoje, ou seja, na tarde de ontem, tá? E essa foi a mensagem dos ouvintes da Difusora, que a gente tem um carinho e um apreço muito grande. O pessoal aproveitou para poder dar uma zoada também com a situação. Mas realmente não tínhamos a informação do CIMEPAR que ontem, ao longo do dia, poderia ocorrer pancadas de chuva, com exceção da madrugada. Da madrugada a gente divulgou que o CIMEPAR mostrava através do gráfico que poderíamos ter pancadas de chuva e ocorreu, tá bom? Então, vamos para hoje. Passado a informação quanto a ontem, pedindo desculpa aos nossos ouvintes e até a brincadeira que o pessoal falou assim, pode ser que nem vocês e nem o CIMEPAR erraram. É que o satélite do CIMEPAR está acima das nuvens. Então ele não viu que a nuvem estava mais carregada para baixo, por isso que mostrou céu claro para a tarde de quarta-feira, tá bom? Bom, já estamos na quinta e para hoje o gráfico mostra céu parcialmente nublado com possíveis pancadas de chuva ainda ao longo do dia de hoje. A probabilidade está em 90% de ainda termos pancadas de chuva durante esta quinta-feira. A temperatura máxima pode alcançar os 25 graus e nós estamos nela. 25 graus é a temperatura registrada pelos termômetros da rádio difusora, mínima de 20 graus. A umidade relativa do ar neste momento é de 75%. O gráfico do CIMEPAR para amanhã, sexta-feira, mostra parcialmente nublado com pancadas de chuva. Para amanhã, a máxima é de 27 e a mínima de 21 graus. Sábado, o gráfico mudou. Está mostrando aqui céu claro para o sábado, com a máxima de 26 e a mínima de 21, mas no domingo continua mostrando chuva, 96% de probabilidade de chover no domingo, com a máxima de 27 e a mínima de 20 graus. João Marcos Gomes.
Apreensão de agrotóxicos foi realizada ontem à noite pela Polícia Militar após denúncia de que um veículo carregado com ilícitos estaria se deslocando a Assis-Chateaubriand. Durante as diligências, o veículo denunciado foi localizado transitando próximo à saída para Jesuítas. Na tentativa de abordagem, o condutor desobedeceu ordem de parada, iniciando fuga nas proximidades da comunidade de Mundo Novo, acessou uma estrada rural. Foi quando abandonou o carro, se evadiu a pé, não sendo localizado. Na vistoria do veículo, foi constatado estar carregado com agrotóxicos de origem estrangeira. Também foi verificado indício de alteração no painel, onde foi encontrado instalado um rádio comunicador analógico. No setor policial, um homem diz ter sido assaltado e sequestrado em Marechal Cândido Rondon. Que história é essa, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Então, a coisa se resume assim, João. Durante patrulhamento nas imediações do Lago Municipal ontem à tarde, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi abordada por uma mulher, a qual relatou ter perdido contato com seu marido. Disse que moram em Formosa do Oeste e que estavam em Marechal Rondon a trabalho. Por volta de 15 horas e 30 minutos, ela relatou ter recebido uma ligação do marido informando que havia sido roubado e abandonado próximo a Quatro Pontes. A equipe policial foi ao local informado e o encontrou em um ponto de ônibus. O homem contou que fazia cobranças de boleto a pé quando foi rendido pelas costas por um indivíduo alto que encostou um objeto semelhante ao cano de uma arma de fogo em suas costas e ordenou que o seguisse. Foi obrigado a entrar em um veículo ocupado por três homens, os quais exigiram que desbloqueasse o telefone celular e o ameaçaram pedindo dinheiro. Em seguida, o grupo o abandonou, jogou o celular às margens da rodovia e se evadiu. Patrulhamento foi realizado na região, mas nenhum suspeito ou veículo com as características informadas pela vítima foi localizado.
Por outro lado, Guerreiro, os estelionatários não dão folga. Mais dois casos em Nova Santa Rosa, é isso?
E nas duas situações, João Marcos, as vítimas foram mulheres. Uma senhora compareceu no destacamento policial informando possuir uma ação judicial contra o INSS e que ontem recebeu uma ligação e um link informando sobre seus dados que precisavam ser atualizados. Disse que chamou o filho, o qual também passou seus dados e fez as devidas atualizações. Ambos foram induzidos a realizar transações bancárias via Pix no valor de R$ 12.975 e ainda realizaram um empréstimo de R$ 900. Depois disso, a senhora relatou ter recebido uma ligação da instituição financeira alertando se tratar de uma fraude, porém, ela já havia feito as transferências solicitadas pelo golpista. Em outra situação, também denunciada no destacamento policial militar de Nova Santa Rosa, uma senhora relatou ter recebido um vídeo informando ser do Proeste Suporte e que seu marido tinha sido sorteado e precisava de número do Pix para receber tal prêmio. Isso levou a vítima a fazer o reconhecimento facial e fornecer também dados bancários. Na sequência, ela notou que foram retirados da sua conta corrente R$ 5.000 em favor de um terceiro elemento desconhecido. Nos dois casos, João, as vítimas foram devidamente orientadas e os boletins encaminhados à Polícia Judiciária.
Finalizando sua participação, Regis Guerreiro, as fraudes contra aposentados e pensionistas levaram à prisão hoje pela manhã do ex-presidente do INSS. Muitos mandados cumpridos?
Sim, João Marcos, a operação ocorre em 14 estados. O ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, foi preso hoje, quinta-feira, pela manhã, durante operação da Polícia Federal que investiga o esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Stefanuto foi demitido do cargo em abril, após ser afastado da função quando o escândalo de fraudes ao órgão se tornou público no Brasil. As investigações revelaram um esquema criminoso para realizar descontos irregulares e valores recebidos por aposentados e pensionistas do INSS, que foram realizados no período de 2019 a 2024. Esses desvios, conforme as investigações, podem chegar a R$ 6,3 bilhões. Em nota distribuída também hoje pela manhã, a defesa de Stefanuto afirmou que não teve acesso ao teor da decisão e que segue confiante diante dos fatos de que comprovará a inocência dele ao final dos procedimentos relacionados ao caso. Ao todo, as forças de segurança cumprem 63 mandados de busca e outras medidas cautelares, isso no Distrito Federal e em 14 estados: Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e, inclusive, aqui no Paraná. Os suspeitos são investigados pelos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial, João Marcos.
E uma apreensão de 83,5 kg de cocaína foi efetuada na tarde desta quarta-feira na BR-277 em Cascavel. Polícia Rodoviária Federal realizou abordagem nas proximidades do quilômetro 560, ainda no perímetro urbano do município. Droga, avaliada em aproximadamente R$ 1.200.000, estava escondida no pneu estepe de um conjunto veicular formado por caminhão-trator e semi-reboque que transportava papelão. Policiais notaram sinais de manipulação e peso anormal nos pneus, o que levou a uma vistoria mais detalhada. Durante verificação, foram encontrados tabletes de cocaína cuidadosamente escondidos. Motorista, homem de 57 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado, junto com o veículo e o entorpecente, para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel. E com a proximidade do final de ano, eventos de formatura do PROERD se sucedem em municípios da comarca. Tivemos evento em Mercedes na terça-feira e ontem à noite ocorreu em Pato Bragado. Quem nos traz detalhes a respeito é Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Ontem, quarta-feira, a Escola Municipal Marechal Deodoro de Pato Bragado comemorou a formatura de 92 alunos dos quintos anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD. A cerimônia foi marcada por momentos emocionantes e significativos para os alunos, suas famílias e a comunidade escolar. O PROERD, uma iniciativa da Polícia Militar, tem como objetivo prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes. Através de aulas interativas, o programa capacita os alunos a fazerem escolhas seguras e responsáveis, ensinando-os a dizer não às drogas e a refletir sobre as consequências de seu uso. Na cerimônia ontem, houve uma premiação para a melhor redação elaborada pelos alunos sobre os ensinamentos do programa. Essa atividade não só incentivou a criatividade, mas também reforçou a importância dos valores aprendidos ao longo do curso. A formatura não só lembra a conclusão de um ciclo educacional, mas também representa um compromisso coletivo em promover um futuro mais seguro e saudável para as crianças. A participação da comunidade e o apoio da Polícia Militar foram fundamentais para o sucesso do PROERD e para o fortalecimento de laços entre a escola e os familiares. Essa iniciativa é um passo importante na construção de uma sociedade mais consciente e preparada para enfrentar os desafios relacionados às drogas e à violência.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,18%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,282. O dólar para venda, R$ 5,283.
Após o intervalo em frente ampla de notícias, Carla Escher, César Heck e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes informações.
Cristo Rei conquista 2 títulos e encerra o futsal de base com chave de ouro. Diversas atividades esportivas integram o Ecoturismo 2025. No Brasileirão, o Atlético Mineiro cede empate ao Fortaleza.
Conab estima safra 2025-2026 em 354 milhões e 800 mil toneladas.
Solenidade ontem marcou o encerramento do projeto A União Faz a Vida.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias nesta quinta-feira, 13 de novembro, ano de 2025. Solenidade marca encerramento do projeto A União Faz a Vida. Isso foi ontem, Carla Escher. Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Sim, a Secretaria Municipal de Educação de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o Sicredi Aliança Paraná São Paulo, realizou na noite de quarta-feira, dia 12, na Igreja Emanuel, o evento de encerramento do projeto A União Faz a Vida. O encontro foi marcado por momentos de celebração, reconhecimento e compartilhamento de experiências significativas vivenciadas ao longo do ano letivo. Professores da Educação Infantil da Rede Municipal receberam certificados em reconhecimento ao trabalho desenvolvido nas instituições de ensino participantes, evidenciando o compromisso com uma educação cooperativa, participativa e transformadora. O evento contou com a presença do secretário municipal de Educação, João Carlos Klein, além de representantes do Sicredi, equipes pedagógicas, diretores, professores e demais convidados. Durante a programação foram apresentadas práticas exitosas desenvolvidas nas escolas, demonstrando o impacto positivo do projeto na formação dos estudantes e na integração entre escola e comunidade. O programa A União Faz a Vida é uma iniciativa do Sicredi que busca promover valores de cooperação e cidadania, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e solidária por meio da educação.
Shows naturais gratuitos serão destaque no Ecoturismo 2025, neste final de semana em Porto Mendes, realizados em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo e Ministério do Turismo. Entre as atrações confirmadas estão nomes consagrados da música brasileira. Amanhã, sexta-feira, sobem ao palco Juliana Valiati, Orquestra de Viola Caipira Bicho do Paraná, trazendo o melhor da música sertaneja e caipira em um espetáculo repleto de identidade cultural. No sábado, dia 15, festa continua com Romantismo e Carisma de Dilcinho, seguido pela dupla Barreto e Campo Grande, que promete levantar o público com sucessos do sertanejo universitário. Encerrando o evento com chave de ouro, no domingo, dia 16, será a vez da dupla Taeme Thiago, garantindo uma noite de muita emoção e alegria. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Keller. Claudinho convida toda a população da região para participar deste grande evento.
Passando para fazer um convite muito especial para toda a nossa comunidade, pois acontece, a partir de amanhã, o retorno do ecoturismo. Evento esse que vai movimentar o nosso terminal turístico de Porto Mendes, pois lá teremos diversas atividades esportivas que são realizadas ao longo do ano. Teremos atrações tanto no ar, na terra, como na água. Atividades essas para todas as idades. E para brilhantar ainda mais esse grandioso evento, que também marca a abertura da nossa temporada de verão, o público poderá curtir 12 shows artísticos, incluindo grandes apresentações regionais, como também nacionais. E além disso, o céu de nosso município será palco de um grande espetáculo imperdível com 5 super balões, que farão uma apresentação deslumbrante e inesquecível. Portanto, então nesse final de semana, todos os caminhos levam a Porto Mendes. Traga sua família e venha viver momentos de alegria, lazer e descontração neste evento que celebra o melhor do nosso turismo e de nossa gente.
E a Conab divulgou segunda estimativa para a safra brasileira de grãos 2025-2026 e produção deve chegar a 354 milhões e 800 mil toneladas. É isso, César Heck. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Isso mesmo, João. A estimativa para a safra de grãos em 2025-2026 indica um volume de produção de 354.800.000 toneladas. Com o avanço da semeadura das culturas de primeira safra, a Companhia Nacional de Abastecimento prevê uma área total de 84 milhões 400 mil hectares no atual ciclo. Isso representa um crescimento de 3,3% na área cultivada em relação à safra de 2024-2025. Os números constam do segundo levantamento de grãos da safra da atual temporada, divulgado nesta quinta-feira pela Conab. Conforme a companhia, a produtividade média nacional, ainda resultante de análises e modelos estatísticos e previsões climáticas, está projetada em 4.203 quilos por hectare. Contudo, os técnicos seguem atentos às condições de clima das regiões produtoras, acompanhando os eventos climáticos adversos como ocorrido no Paraná, a irregularidade das chuvas em Mato Grosso e o atraso das precipitações em Goiás, a fim de qualificar as informações e desempenho das lavouras conforme o desenvolvimento das culturas. Para a soja, o levantamento da Conab indica incremento de 3,6% na área, a ser semeada em 2025-2026, totalizando 49 milhões e 100 mil hectares com produção estimada em 177 milhões e 600 mil toneladas. No caso do milho, a produção total em 2025-2026, somando as três safras, está estimada em 138 milhões e 800 mil toneladas, representando redução de 1,6% em relação ao ciclo anterior. Na primeira safra, a área cultivada deve crescer 7,1%, com produção prevista em 25 milhões e 900 mil toneladas. O plantio do primeiro ciclo do cereal já atinge 47% da área, índice levemente superior à média dos últimos 5 anos. As baixas temperaturas ocorridas durante certos períodos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul retardaram a emergência e o desenvolvimento inicial da cultura, mas ainda sem interferir no potencial produtivo. Além disso, algumas lavouras tiveram impactos negativos em decorrência das intensas precipitações, fortes ventos e granizos ocorridos no início de novembro no Paraná, posteriores aos levantamentos realizados em campo.
Esporte chegou em Frente Ampla de Notícias. O Cristo Rei, Colégio Integral Sicredi Futsal, fechou com brilho. Quarto Campeonato Municipal de Futsal, categorias de base, a Copa Carl Schmidt 2025. Quem nos traz detalhes é Guilherme Reisen. Boa tarde.
Boa tarde, Omar, que os ouvintes do Frente Ampla de Notícias, de fato. Isso aconteceu ao vencer as duas finais disputadas à noite desta quarta-feira no ginásio em Braga. Na decisão do Sub-8, o Cristo Rei superou o Colégio Martin Luther por 2-1 em um jogo equilibrado e cheio de emoção. Já na final do Sub-10, a equipe voltou a mostrar superioridade e venceu novamente o Martin Luther, desta vez por 4-0, garantindo o segundo título da noite.
Diversas atividades esportivas integram o Ecoturismo 2025, entre elas o badminton, Guilherme.
É isso, o Ecoturismo que promete um final de semana repleto de atrações na terra, na água e no ar, reunindo atividades esportivas, recreativas e culturais, além de uma estrutura completa para receber visitantes de toda a região. Entre as modalidades esportivas, o público poderá acompanhar competições e apresentações de futevôlei, beach tênis, handball, crossfit, caminhada, corrida, entre outras. Uma das atrações será o badminton, esporte que vem crescendo em Marechal Rondon. Atletas da Associação Rondonense de Badminton, que se destacaram em competições estaduais e nacionais, incluindo medalhistas internacionais, estarão presentes para apresentar a modalidade e interagir com o público. Durante o evento, João, haverá materiais disponíveis para a prática de atividades recreativas, permitindo que os visitantes conheçam e experimentem o esporte.
Guilherme, na noite desta quarta-feira, Atlético Mineiro e Fortaleza protagonizaram um empate emocionante, 3-3 na Arena MRV, em partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão.
E olha, João, o Galo vencia até os 48 minutos do segundo tempo, quando sofreu mais um, o terceiro, gol de Daverson, ex-atacante do clube, e cedeu o empate após ter tido a vantagem do 3-1 no segundo tempo. Com o tropeço em casa, o Atlético Mineiro perdeu a chance de somar a terceira vitória consecutiva e ultrapassar o São Paulo na oitava colocação do campeonato. Já o Fortaleza chega a 31 pontos e, apesar de se manter na penúltima posição na tabela, segue tentando deixar a zona de rebaixamento.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 121,00, subiu 0,83%. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes informações.
Presidente do PL, Ariona Ziguil, fala sobre participação de 3 vereadores na Câmara Rondonense. Vereador Coronel Wellington quer uma reunião na segunda-feira para discutir sobre a sede do BPFROM em Marechal Cândido Rondon. Mercedes premia professores com R$ 2.000 que se destacaram com práticas inovadoras.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 13 de novembro. E Mercedes premia com R$ 2.000 professores que se destacaram com práticas inovadoras. Michael Bicker, nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes. A Secretaria de Educação de Mercedes premiou 6 professoras da Rede Municipal de Ensino que se destacaram com práticas pedagógicas criativas e inspiradoras desenvolvidas ao longo do ano letivo. O objetivo foi valorizar e divulgar ações que contribuíram para o aprendizado e o desenvolvimento das crianças mercedenses. A iniciativa fez parte do projeto Troca de Experiências Exitosas 2025, realizado em 6 noites, reunindo educadores de todas as modalidades de ensino. Como forma de reconhecimento, cada professora vencedora recebeu nesta semana o prêmio de R$ 2.000. Foram vencedoras desta edição: Madalena Rambo, do CEMEI Passinhos do Saber; Flávia Bradfish, do CEMEI Caetano Munhoz da Rocha; Jayce Martim, do CEMEI Caetano Munhoz da Rocha; Cristina Schwertner, da Escola Municipal Tiradentes; e Camila Pereira e Solange Moretti, da Escola Rural José de Alencar. Conforme a secretária de Educação de Mercedes, Jussene Brum, esse reconhecimento é uma forma de agradecer e incentivar os professores que se dedicam diariamente para oferecer uma educação de qualidade.
E o assunto da vez agora é sobre possível saída da sede do BPFROM aqui de Marechal Cândido Rondon, Maicon. É possível ter alguma informação oficial a este respeito? Informação preocupante.
De oficial ainda nada, João Marcos. Inclusive tentamos contato com o comando, com o departamento de comunicação, mas ninguém se pronunciou a respeito. Através principalmente das redes sociais e até algumas autoridades acreditam que já está certa a saída da sede do Batalhão de Fronteira, do comando, para Guaíra, que abriga a segunda companhia em uma estrutura nova. Lá foram investidos milhões e milhões de reais na parceria da Itaipu com a prefeitura do município de Guaíra. E aqui Marechal Cândido Rondon prevalece ainda aquela questão, né? A sede nova foi construída, mas não pode ser utilizada por problemas de entrega da obra da empreiteira. Um problema de geologia, tem uma rocha lá que não deu para realizar as outras obras que estão previstas no projeto. Ou seja, não concluindo a obra, não pode ser entregue a estrutura, não pode ser utilizada. Enquanto isso, os policiais militares, o comando, todo o efetivo, continuam utilizando a sede alugada do Batalhão de Polícia de Fronteira, que é o antigo Salão Borgman, bem em frente ao frigorífico de frangos da LAR. Mas algumas autoridades começaram a se mobilizar, inclusive o vereador Coronel Wellington Alves da Rosa está sugerindo uma reunião para segunda tarde com todas as autoridades políticas e policiais para discutir sobre a permanência do BPFROM aqui em Marechal Cândido Rondon. Vamos ouvir a proposta do vereador Coronel Wellington Alves da Rosa.
Estarei apresentando um requerimento na próxima sessão de vereadores, segunda-feira, solicitando que a Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon convoque uma reunião para o dia 24/11, na próxima segunda, às 16 horas, na Câmara de Vereadores, com todas as autoridades ligadas à área de segurança pública de Marechal Cândido Rondon. Conselho Comunitário de Segurança, Conselho da Comunidade, as forças policiais, se possível o Poder Judiciário, o Ministério Público, a CIMACAR, prefeito, vice-prefeito, com a pauta importantíssima da permanência do Batalhão de Fronteira em nossa cidade. A minha eterna preocupação com a possível saída de uma unidade tão importante da nossa cidade. Eu vejo isso com extrema preocupação. E não é só uma questão de mudança de área do Batalhão de Fronteira. Não é só essa questão, mas é um conjunto todo. A questão que nós iremos perder aqui em Marechal Cândido Rondon é da presença desses policiais diuturnamente em nossa cidade. É da questão habitacional, questão de investimentos na área de alimentação, combustível, manutenção de viaturas, formação de policiais militares nas próximas escolas de formação de policiais. Tudo isso irá para Guaíra? Iremos perder tudo isso? Então, para que a gente sane as dúvidas, estou solicitando, em caráter de urgência na próxima sessão, que a Câmara de Vereadores convoque essa reunião com as autoridades, para que a gente discuta a permanência do Batalhão de Fronteira em nossa cidade. Foi uma grande luta instalar o Batalhão de Fronteira em Marechal Cândido Rondon. Nós não podemos retroceder. Temos que evoluir na segurança pública sempre.
Maico, e daqui a cerca de 20 dias, o PL de Marechal Rondon terá 3 cadeiras na Câmara de Vereadores, Sargento Spohr e Padeiro, e agora o policial Fábio. O partido já adiantou como pretende se posicionar? Como é que será o trabalho no Legislativo?
Ontem, João, durante a coletiva a respeito do mandato do policial Fábio, esteve o presidente do PL, Partido Liberal, Arion Naziguil. Tanto em seu discurso, discurso de Arion, quanto o discurso do policial Fábio, é de que os vereadores, os 3, trabalharão de forma unida, conjunta. Após o evento, a gente conversou então com o presidente do PL, Arion Naziguil, que também fala já a respeito das futuras eleições municipais aqui de Marechal Cândido Rondon.
Boa tarde, Maico. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. Sem dúvidas, justiça feita. Justiça feita em Marechal Cândido Rondon, mulheres respeitadas, democracia atendida. É isso que nós trabalhamos nesse recurso eleitoral que foi interposto perante a Justiça Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, posteriormente perante o Tribunal Regional Eleitoral, para mostrar ao Poder Judiciário de que houve uma fraude nas eleições de 2024. Essa fraude foi perpetrada pela Federação Brasil da Esperança, que se utilizou de mulheres indevidamente, irregularmente, de forma covarde, para eleger um homem como vereador em Marechal Cândido Rondon. E nós não poderíamos nos calar, não poderíamos nos aquecer em relação a isso, e, portanto, movimentamos o Poder Judiciário para demonstrar esta fraude e fazer valer aquilo que deveria ter sido feito desde o começo. A cadeira a quem se destina é o policial Fábio. É ele, é do PL, quem tem direito a estar como vereador de Marechal Cândido Rondon. Então, portanto, nós movimentamos essa ação, entramos com a ação que foi julgada procedente, sentenças muito bem fundamentadas, tanto na primeira instância como no acórdão de segunda instância, demonstrando sim que nós tínhamos razão e que Marechal Cândido Rondon teve essa situação, infelizmente, nas eleições de 2024, e, portanto, ela passa a ser corrigida a partir de agora.
O PL fica com 3 cadeiras, vocês mesmos, até o policial Fábio no discurso, né, destacaram trabalho em grupo. Como será a condução do PL no Poder Legislativo?
Sem dúvidas, trabalho em grupo, como sempre a gente trabalhou desde o início, desde que nós assumimos o PL aqui em Marechal Cândido Rondon, nós temos feito esse trabalho em grupo, reunido os filiados, reunido os membros, reunidos a executiva, os vereadores eleitos, os próprios suplentes, para que a gente tome decisões em conjunto. O PL não faz nada isoladamente. A gente pode ver na atuação dos nossos representantes aqui em Marechal Cândido Rondon, que cada um deles tem a sua forma de atuar, tem as suas individualidades, mas quando a gente fala do coletivo PL, a gente fala uma palavra só, a gente fala numa língua só, que é aquela língua que a gente trabalha unidos. Então nós vamos nos próximos dias voltar a nos reunir, reunir a executiva, reunir os candidatos, reunir os vereadores eleitos, para que a gente possa decidir quais serão os rumos do partido daqui para frente. A gente tem eleições no ano que vem, isso está bem tranquilo já em relação aos nossos representantes. Como eu falava agora há pouco na coletiva, nós estamos aguardando a definição do nosso deputado estadual, mas deputado federal nós temos o deputado Fernando Giacobbo, que será candidato à reeleição, então nós trabalharemos, sem dúvidas, unissonamente para que esse partido seja cada vez mais fortalecido.
Para a eleição municipal daqui a 3 anos, tratativas já iniciaram? O que o presidente Arion vislumbra?
Ainda é muito cedo, Maico, ainda a gente está reorganizando o partido da última eleição. Nós tivemos esse sucesso nas eleições proporcionais, dois vereadores eleitos inicialmente, agora o policial Fábio reconhecido como eleito também, então foi uma eleição de sucesso para a proporcional. Na eleição majoritária nós não alcançamos aquilo que nós gostaríamos de ter alcançado, trabalhamos, esperávamos um resultado diferente, mas respeitamos, por óbvio, o resultado natural da democracia, mas ainda estamos então corrigindo os erros do passado, conversando com as pessoas a quem a gente tem que conversar, trabalhando com as lideranças, trabalhando com a comunidade para fortalecer para a próxima eleição. A gente tem uma eleição de meio agora, que é a eleição geral do ano que vem, o foco no momento vai ser para essa eleição e, passado ela, sem dúvida, a gente começa a trabalhar e pensar nas eleições de 2026 para Marechal Cândido Rondon.
E mais uma vez no Frente Ampla de Notícias voltamos a falar sobre o Festival de Ecoturismo que vai movimentar Porto Mendes neste final de semana. E uma das atividades que vai fazer o público vibrar é o Airsoft. Trata-se de uma modalidade que combina estratégia, técnica e espírito de equipe. Os participantes também poderão testar suas habilidades na pista de competição montada especialmente para o evento, conforme explica Andres Luiz Saxer, presidente do grupo Alcateia Airsoft Team.
Quero convidar a todos que vão estar acampado e passeando aí em Porto Mendes nesse fim de semana no Ecoturismo para estar participando lá do Airsoft. A gente vai estar expondo nossos equipamentos e armamentos, os simulacros de armas reais, né? E mostrando como é que funciona e explicando lá como é que vai funcionar. A gente vai fazer uma pista de competição lá, né? Onde vai competir, o competidor lá vai ser cronometrado. E no final, aí no domingo, a gente vai divulgar o gatilho mais rápido do Ecoturismo 2025. Esperamos todos lá. Um grande abraço.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
De olho no avanço da ovinocultura, Sistema FAEP mapeia o setor no Paraná. A agricultura paranaense critica a cobrança complementar do seguro rural. Emenda impede escolta policial e benefícios do Estado a invasões de terras.
Frente Ampla de Notícias, Rádio Difusor do Paraná, MFM, quinta-feira, 13, mês de novembro. E apesar do bom momento, a ovinocultura paranaense ainda encontra desafios, tanto dentro como fora da porteira. O que está sendo feito para tentar melhorar o desempenho desta atividade, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Para minimizar esse quadro e auxiliar os produtores rurais a expandirem os negócios, o Sistema FAEP, em parceria com a Associação Paranaense de Criadores de Ovinos, está traçando o panorama do setor, a fim de propor soluções focadas na raiz do problema. Esse trabalho está sendo chamado de Expedição BR e já aconteceu em outros estados quando levantou dados para um plano de ação. A expedição percorreu mais de 11 quilômetros no Paraná, com visita a propriedades de ovinos e caprinos, frigoríficos e cooperativas. O diagnóstico será apresentado hoje, quinta-feira, em um evento realizado em São Luís do Purunã. Segundo o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti, essa pesquisa vai apresentar o real diagnóstico do setor e, com esses dados, serão apresentadas alternativas de negócios ao produtor rural. O compromisso é ampliar as possibilidades dentro da porteira. Conforme Fábio Mesadri, técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, a produção de ovinos e caprinos no Paraná ainda é pequena, mesmo representando uma oportunidade de diversificação. Até o momento não há dados precisos em relação à ovinocultura no Paraná, justamente por ser um mercado informal. Entretanto, com a pesquisa estruturada e focada no propósito, a meta é elaborar políticas públicas e ações para fortalecer o setor. Inclusive, a partir dos dados, a expectativa é de que a assistência técnica e gerencial do Sistema FAEP possa atuar de forma mais precisa. Esse programa vem para ajudar a organizar nos quesitos de qualidade dos animais, sanitário, comercialização, escala, permitindo que o produtor deixe a informalidade para atuar com profissionalismo no mercado.
Gladstone, e o sistema FAEP vê com preocupação a cobrança complementar do valor do prêmio do seguro rural pelas seguradoras em instituições financeiras. Qual a maior bronca em relação a isso?
A principal delas, João Marcos, é o contingenciamento de recursos por parte do governo federal. No Paraná, a situação é ainda mais crítica em relação ao restante do Brasil. Isso porque, historicamente, os produtores rurais paranaenses são os principais contratantes de seguro rural do país. Em 2025, os agricultores contrataram 19.500 das 46.900 apólices. No total, mais de 944 mil hectares do estado foram segurados contra intempéries climáticas, no valor total de R$4 bilhões, conforme dados do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural do Governo Federal. Conforme o presidente interino do Sistema FAEP, Age de Eduardo Meneghetti, por falta de subvenção federal, os produtores rurais estão sendo obrigados a pagar a integralidade do prêmio. Ele revela que isso tem impacto direto no planejamento, ainda mais em um momento de alta dos custos de produção e preços ajustados dos grãos. A FAEP garante que não vai aceitar que esse valor seja cobrado do produtor rural por desorganização da União. A verba inicial do seguro era de R$1,60 bilhão para 2025, porém, ao longo do ano, o governo federal optou pelo contingenciamento dos recursos para cobrir falta de receitas que atrapalhem o cumprimento da meta fiscal. Nas últimas temporadas, cada vez mais os agricultores estão renunciando à contratação do seguro rural por falta de subvenção. Para Meneghetti, esse cenário se mostra desafiador e preocupante para o setor produtivo.
Outro assunto interessante, a fim de evitar que quem comete crime por invadir propriedades privadas receba benefícios do Estado e escolta policial, como prevê o decreto 12.710/2025, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, apresentou emenda ao projeto Antifacções Criminosas. Qual é o teor desta matéria, Gladstone?
A proposta do paranaense é a emenda número 7, que veda ao poder público, em qualquer esfera, oferecer proteção, apoio, assistência institucional, reconhecimento formal ou qualquer benefício direto ou indireto a quem invade terras. A proibição vale quando se tratarem de indivíduos, grupos, organizações ou movimentos sociais envolvidos na prática de crimes contra propriedades, privadas ou públicas, rurais ou urbanas, especialmente esbulho processório, ocupação ilegal e depredação patrimonial. A emenda de Lupion também veda o reconhecimento de tais criminosos como movimento social ou defensor de direitos humanos, para quaisquer fins legais. Principalmente os que agem contra a depredação do patrimônio público ou privado, com violência ou ameaças, ou que atuam junto a facções criminosas, ou que usam a invasão como instrumento de pressão política ou para ferir direitos de outros grupos, pessoas físicas ou jurídicas. Além disso, é atribuída à administração pública a responsabilidade de observar critérios objetivos para o reconhecimento de movimentos sociais legítimos, já que o malfadado decreto do presidente da República deixa o assunto excessivamente discricionário, sem parâmetros claros. O deputado diz ainda que atos agressivos, ameaças e outras formas de danos materiais ou morais impedem automaticamente qualquer entidade, grupo ou indivíduo de toda e qualquer política de proteção estatal, independente de autodeclaração ou classificação administrativa. O espírito da emenda é aumentar a proteção da propriedade urbana ou rural com efetivo combate ao crime, principalmente no campo, que está baseado, na maioria das vezes, numa tentativa de mandar recado político, enquanto viola direitos de produtores rurais com legítima posse da sua terra. Lupion reitera a importância de impedir que o Estado incentive crimes como meios para busca de quaisquer fins. Ele acrescenta que não é admissível que ilícitos sejam legitimados como forma de defesa de direitos, especialmente quando aqueles que se dizem injustiçados ocupam espaços nos gabinetes e secretarias do governo federal e usam de populações humildes como massa de manobra no campo.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.